ser pacífico, não. A gente é pacífico, ninguém fez nada. Os policiais atacaram a gente de graça. Não tem mais tempo de ser pacífico, não.
A polícia é corrupta também.
Invadiram ali, invadiram aqui, Copa, agora, é? É, e estão derrubando as bandeiras ali.
E vocês estão batendo palma.
Eu tô, a tolerância acabou. Tolerância palma, acabou, infelizmente. A polícia não tá tendo respeito com a gente não vai ter também.
Ai, 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 ai!
Eles tacaram uma bomba do outro lado, onde as pessoas estavam totalmente tranquilas. Vai, não! Voa muito alto e acertou onde tinha muita...
Calma!
Não tô enxergando nada.
Senhor, pra lá tem muito gás. Vamos voltar, volta. Senhor, tem muita polícia pra lá, volta.
Volta pra cá. Não! Volta, começa!
A polícia chegou atacando de graça as pessoas. Ninguém tinha feito nada até a polícia começar a atacar as pessoas.
Mais um café. Noch ein café, bitte. Heute wieder on air bei Radio Dreieckland mit unseren Kolleginnen aus Brasilien von der Agência Pulsa in Rio de Janeiro.
Mais um café. Bem-vindas e bem-vindos aqui na Radio Dreieckland e no podcast da Pulsa Brasil no Rio de Janeiro. E a gente está aqui ao vivo nessa... Que dia é hoje? Terça-feira, dia 9 de julho, 2013. Com os mais as colegas... Pronto, estamos aqui no estúdio, a Maike, eu sou a Maike aqui.
Genau, ich bin der Fabian und wir trinken heute noch einen Kaffee mit wem in Brasilien? Estamos tomando café, mais café, com quem no Brasil?
Oi, bom dia e boa tarde para quem está na Alemanha. Eu sou a Lívia e eu estou tomando um café com a Gilka também. E nós estamos no escritório, hoje cada um é de sua casa, mas falando da Pulsar Brasil, pulsarbrasil.org, em mais um café.
Also Lívia ist am anderen Ende des Ozeans dort von Pulsar Brasil und trinkt mit uns Kaffee. Und außerdem ist da noch Gilka.
Olá pessoal da Alemanha, pessoal do Brasil. Estou preparada também, tomando mais um café e pronta para falar sobre as manifestações que eclodiram nesse país, nesse grande país, nesse país continental que é o Brasil.
Gilka ist auch noch da auf dem Pulsar Brasil, ein bisschen kränklich heute, aber sie ist ganz motiviert auf jeden Fall über die Proteste zu reden, die seit etwa einem Monat in Brasilien ablaufen. Und sie hat auch Kaffee.
Genau, wir haben gerade zum Einstieg sozusagen in diese Sendung einen Beitrag gehört, den Gilka auch produziert hat. Sie war auf der Straße unterwegs und hat diese Impression für uns eingefangen. Vielleicht kann sie uns kurz erzählen, in welchem Zusammenhang, wann diese Aufnahme entstanden ist und in was für einem Zusammenhang.
A gente no início já ouvimos essa colagem que a Gilka fez, né? E queria te pedir para só falar como foi, quando é que você fez aquilo e como é que foi lá na rua.
É, esse áudio foi gravado no dia 20 de junho, no Rio de Janeiro. É uma data que foi marcante nessa onda de protestos, porque reuniu muita gente na rua. É, os dados oficiais falam em 300 mil pessoas no Rio de Janeiro, mas... Era uma sensação de muita gente, como num bloco de carnaval chamado Bola Preta, que reúne 1 milhão de pessoas nas ruas do centro de Janeiro, do Rio de Janeiro.
Also, diese Aufnahme ist am 20. Juni entstanden und das war ein sehr markantes Datum bis jetzt im Rio de Janeiro. Es waren so viele Leute auf der Straße, die offiziellen Zahlen sprachen von 300.000 in der Stadt, aber es hat sich angefühlt, sagt Gilka, wie ein Bloco de Samba, also wie beim Karneval im Endeffekt, wo 1 Million Leute auf der Straße sind.
E o áudio mostra que as pessoas estavam sendo perseguidas realmente pela polícia militar e que essa revolta, que é chamada de vandalismo, mas a gente tem chamado de revolta, que é uma resposta à truculência da polícia foi crescendo e... Então o áudio passa essa sensação de opressão da polícia, mas também de uma revolta que fez com que pessoas, não um grupo pequeno, mas muitas pessoas, começassem a promover quebras, um quebra-quebra numa das principais ruas, avenidas, na verdade, do centro do Rio de Janeiro, que é a Presidente Vargas, uma avenida larga, mas que estava tomada de pessoas.
Es hat quasi den Eindruck vermittelt, dass die Leute von der Polizei, von der Militärpolizei verfolgt wurden in diesem Audio. Und das lag halt daran, dass die Leute als Vandalen, als Rowdies hingestellt wurden von der Polizei. Also es gab wirklich Menschen, die angefangen haben, zum Beispiel irgendwelche Lunch, wie heißt das auf Deutsch, so Fastfood-Ketten kaputt zu machen und Fassaden von Häusern, also von Seiten der Polizei war es Vandalismus, von Seiten der Protestierenden eine Revolte, die eben gewachsen ist und gewachsen und dann damit geendet hat, dass es eine große Repression der Polizei gab und das auf der Avenida Presidente Vargas, also einer großen Verkehrsader im Zentrum der Stadt.
Bom, como vocês ouviram no áudio, tinha muito... uma reação muito forte a respeito da truculência da polícia, né? E, na verdade, uma das teses que a gente ouve muito no Brasil é de que as manifestações cresceram tanto justamente como reação à violência policial. Porque foi um mês inteiro de manifestações. Elas começaram mais ou menos no dia 6 de junho e, no início, elas tinham um pedido, uma pauta muito precisa, que era a questão do passe livre, ou seja... Bom, primeiro que se voltasse atrás no aumento das tarifas de transporte urbano, então as manifestações também mostram uma crise nas cidades brasileiras, e depois uma bandeira que na verdade é muito antiga, que é essa do passe livre, de que transporte público é direito e as pessoas têm direito a serem levadas de um lado para o outro na cidade sem pagar a passagem.
Was eine relativ alte Forderung ist und woraus diese Bewegung auch entstanden ist, vor etwa einem Monat, ist ja die Bewegung Passi Livri, also ein freier Pass, ein freier Transport in der Stadt, öffentlicher Transport mit Bus, Metro etc. Das ist schon eine sehr alte Bewegung, sagte Livia gerade, die fordert eben, dass der Transport öffentlich, erst wirklich öffentlich ist und den Menschen gehört, wenn er vollkommen gratis ist. Und ist die Theorie, also die, was Livia gerade sagte, ist, dass diese großen Bewegungen, diese Menschenmassen eigentlich eine Reaktion darauf sind, wie auf die also eine Reaktion auf die Repression von Seiten der Polizia Militar, der Militärpolizei, die eben, ja, wie wir in vorhergehenden Programmen schon besprochen hatten, ein direktes Legat aus der Militärdiktatur ist und dementsprechend krass auch reagiert. Also es wurde ja zum Beispiel scharf geschossen an diesem 20. Juni.
Und vielleicht auch könntest du, das war jetzt sehr viel auf Rio bezogen, dieses Paseo Libre, das ist auch, ich glaube, eine Bewegung, die vor allem in Rio entstanden ist oder vor allem in Rio gibt. Das Thema in Sao Paulo ist auch sehr groß mit öffentlichem Nahverkehr, aber das sind ja alles urbane Räume. Sind das denn urbane Proteste oder könnt ihr uns was erzählen, wie das in anderen Landesteilen stattgefunden hat, ob da was stattgefunden hat? Was gibt es da für Einblicke?
A gente agora falou do Rio, mas esse movimento do Passe Livre também está em outras cidades. É um movimento só urbano ou como é que é o cenário em outras áreas do país?
Bom, o movimento Passe Livre é um movimento urbano. Na verdade, ele nasce no sul do Brasil, em Florianópolis, Porto Alegre, cidades mais ao sul. Mas a grande manifestação do Passe Livre, que teve uma repressão policial enorme, e é uma das coisas que motivou que todo mundo saísse às ruas nesses protestos, aconteceu realmente em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. E Na verdade, a partir dessa grande manifestação, a partir da violência policial, outras pautas e outras demandas foram aparecendo nesses protestos. Então, as pessoas começaram a dizer que não só o transporte público é ruim, mas os serviços públicos em geral são ruins, tem investimento demais na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, ao invés de melhoria nos transportes públicos e nos outros serviços públicos, saúde, educação. Então, na verdade, o que começou com o protesto, sobre um tema que é o urbano, da crise urbana e das dificuldades de locomoção nas grandes cidades brasileiras, acabou indo para outros lados até chegar no rural também. Apesar dos jornais darem conta das grandes manifestações nas cidades, nesse período eu estive no Mato Grosso, em cidades do interior, e percebi que ali também tinha uma reação de protesto. Porque, no fim das contas, eu acho que quem se manifestava também acabou descobrindo a possibilidade de protesto. Nos últimos 20 anos, ou mais ou menos a minha geração, não tinha essa noção de que é possível ir à rua e protestar. Por mais que protestos sempre tenham ocorrido, desse tamanho, não. Então, também houve vamos dizer assim, um despertar para outros protestos e outras pautas depois das manifestações pelo passe livre.
Also die Bewegung ist jetzt tatsächlich im Süden des Landes geboren, in Florianópolis. Aber die größte Motivation, auf die Straße zu gehen, war dann tatsächlich in São Paulo, welches die größte Stadt Brasiliens ist. Und da kam dann eben von der Forderung des Passe Livre, des freien Transports, kamen dann natürlich auch andere Forderungen auf die Platte. Also die ganzen öffentlichen, wie nennt man das, Dienste, Servizo, ich habe jetzt gerade kein Wort parat, sind halt sehr mangelhaft, also Gesundheitsversorgung, Bildung, alles das, was eigentlich in staatlicher Hand ist, da ist immer zu wenig Geld da und das ist immer sehr prekär. Und dann die Auswirkungen von Olympiade und WM 2014, also Räumungen etc., die jetzt im großen Stil passieren, Prestigeprojekte, unter denen die Leute leiden, das kam alles dann nach und nach natürlich mit. Und diese urbane Krise, die das mündete, hat sich aber auch aufs Land ausgebreitet. Also auch wenn die Zeitungen mehr über die Städte sprechen, es gibt auch in Mato Grosso zum Beispiel eine Bewegung, sagte Livia gerade. Und jetzt plötzlich merken die Leute, das ist eine große Chance, dass so viele Menschen auf die Straße gehen. Also Livia sagte, ihre Generation hatte das nicht so auf dem Schirm, dass sowas möglich sein kann, da auch Druck auszuüben mit Menschenmengen. Und wir haben in dem Audio auch gehört, ein 52-jähriger Mann war auf der Straße in Rio und sagte auch, ihm sei das neu, solche Menschenmengen und solch ein Aufwachen von Brasilien. Hier haben wir immer gehört, der Gigant erwacht.
Ja, lass uns mal ein Lied spielen. Und zwar spielen wir Quincas Vint Beu d'Água. Thank you.
Wir sind wieder da mit Maisum Kaffee, noch ein Kaffee und hatten gerade Internetschwierigkeiten, aber alles gelöst. Herzlich willkommen zurück.
Genau, bienvenido de volta. Tuvimos unos problemas de conexão de internet, mas agora estamos conectados de novo com Rio de Janeiro. Estamos falando em mais café de as protestas em Rio. E como muita gente aqui se dava conta também, durante as protestas começaram em tempo especial no Brasil também. Tinha muito futebol, havia a Copa de Confederações. Que tinha que ver essas manifestações com este evento desportivo? Isso é uma coincidência que apareceram juntos? Ou como é, por que começou a protesta nesse tempo?
Jetzt fragen wir uns gerade, warum, oder wir fragen auch die andere Seite des Atlantiks, warum es gerade jetzt passiert ist, diese Proteste, diese große Bewegung während des Confed Cup. Also es gab ja dieses große sportliche Ereignis. Und das wurde ja auch in Rio übertragen, das haben wir vorhin gehört. Bitte, Giuca, Livia.
Bom, eu não sou capaz de fazer essa ligação direta, de dizer que as manifestações começaram porque a Copa das Confederações ia começar. Mas a gente pode afirmar com certeza que, por causa da Copa das Confederações, algum tipo de manifestação ia acontecer. Porque tem comitês, o que a gente chama de comitês populares da Copa, e no caso do Rio, da Copa e das Olimpíadas, que organizam protestos e manifestações chamando atenção para os problemas que estão relacionados a esses eventos, e eles estão organizados no Brasil inteiro, esses comitês.
Es gibt in Brasilien diese sogenannten Comités Populares, für das ich immer noch keine richtige Übersetzung gefunden habe, weil Popular heißt eigentlich völkisch, aber das packt mich so ganz. Also das sind zivilgesellschaftlich organisierte Leute, die halt während solcher Sportgroßereignisse immer wieder Proteste organisieren.
E também dá para dizer que as manifestações que foram convocadas pelo Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas ficaram maiores porque tinha um ambiente de protesto no Brasil. E em todas as manifestações em que eu estava, e depois a Gilca pode falar das manifestações em que ela esteve, porque ela esteve em mais manifestações do que eu, sempre tinha protestos, cartazes dizendo que a gente precisa de educação com padrão FIFA, porque tudo agora é padrão FIFA, os estádios têm que ser padrão FIFA, então tem que gastar bilhões para reformar estádios que estavam bons ou refazer estádios. Então tinha muitos protestos até com um tom assim, de piada, do tipo, se o seu filho está doente, leva ele para o estádio, querendo dizer que os hospitais são piores do que os estádios. E coisas desse tipo estavam em todas as manifestações, e as manifestações convocadas pelo Comitê Popular da Copa contra as remoções forçadas de populações que estão no caminho dessas obras ou que estão em lugares onde o governo quer tornar mais bonito para o turismo, coisas desse tipo ficaram maiores.
Das größte Ambiente, Protestambiente oder das größte Potenzial auch an Protestierenden hatten eben diese Proteste, die von den Comités Populares organisiert wurden. Giuca wird da uns mehr drüber erzählen, denn sie war auf mehr Protesten als Livia jetzt. Und da wurden schon immer wieder so Schilder hochgehalten, also für Bildung, für Gesundheitsversorgung mit dem Patron FIFA. Also es wurden da schon Witze drüber gemacht, da nämlich die FIFA besser ausgestattet ist als ein Krankenhaus oder als eine Schule. Also Livia hat gerade einen der Witze gebracht, der halt immer wieder aufkommt. Also dein Kind krank ist, dann bring ihn doch ins Stadion. Also nach dem Motto, das Stadion ist besser ausgestattet als das örtliche Krankenhaus. Und die Comités Populares haben eben von Anfang an die Zwangsumsiedlung, die Räumung, die ganzen Touristenprojekte, die Prestigeprojekte, die in den Großstädten gerade laufen, angeklagt.
Ja, vielleicht kann Giuca ein bisschen darauf eingehen, ob es denn, also ihr seid ja beide schon erfahrene Protestierende, will ich jetzt mal sagen, ihr habt schon öfters an Demonstrationen teilgenommen. Was, wenn man auf diesen Demonstrationen ist, unterscheiden die sich irgendwie von der Stimmung, von der Organisationsweise her, von den Demonstrationen, die sie vorher gekannt hat, die vielleicht von etablierten Bewegungen jetzt irgendwie initiiert sind? Und gab es da, ja, was sind so die Unterschiede in den Atmosphären? Wie läuft so eine Demonstration? Wer sagt da an, wo gehen wir hin? wie funktionieren diese Organisation, organisatorischen Sachen?
O Fabiano disse agora que vocês, as duas, já têm experiências, já são manifestantes experimentadas, né? E ele queria saber se tem uma diferença de outros protestos anteriores e que são talvez organizadas por organizações mais burguesas, ou não sei o quê, pelo sindicato, sei lá, se tem uma diferença na organização?
Bom, eu sinto bastante diferença, sim. Como a Lívia comentou no início do programa, eu não chamaria sindicatos de organizações burguesas, mas, assim, a gente já foi em muitas manifestações organizadas pelo, vamos chamar, esquerda clássica, que são os movimentos sociais, os sindicatos, partidos políticos à esquerda. E, assim, sempre houve manifestações, inclusive houve um bordão que surgiu, que o Brasil acordou, e depois da criminalização, né, ou da opressão que esses grupos da esquerda tradicional também sofreram dentro das manifestações, houve também muito compartilhamento em redes sociais e nos debates que foram feitos após as manifestações, de que existem pessoas e grupos que nunca dormiram. Só que essas manifestações, elas, como a Livinha também disse, acabam levando bandeiras e levando reivindicações que já estavam nos discursos da esquerda clássica, como essa questão da Copa. A Pulsar entrevistou o professor Carlos Weiner, ele faz essa relação entre a Copa das Confederações e as manifestações, mas ele não diz que foi a causa dos protestos, mas que esses protestos, essas manifestações, contextualizam a agitação social que se deu, uma vez que colocam em evidência o que ele chama de entrega das cidades aos grandes negócios, aos grandes especuladores, às grandes empreiteiras. E cabe lembrar que o Comitê Popular da Copa, que integra esses grupos que sempre se manifestaram, que já estavam protestando, já realizavam e já estavam sendo reprimidos com manifestações em torno dos estádios que estão sendo construídos e que alguns agora já estão sendo inaugurados para a Copa do Mundo de 2014 e no Rio de Janeiro, em específico, para a Olimpíada de 2016.
Quem é que está aí, esse cachorro?
O cachorro na estúdio da Juca, acho.
Also wir haben da einen Bellen im Hintergrund, hört sich ja auch. Also wir merken auf jeden Fall einen Unterschied zu den Protesten und den Demonstrationen der, nennen wir es mal, die klassische Linke. Es wird auf jeden Fall mehr über soziale Netzwerke kommuniziert. Es gibt Leute, die nie schlafen, sagte Juca gerade. Und natürlich kommen immer wieder die klassischen Forderungen auch auf den Tisch. Wir haben zum Beispiel mit dem Professor Carlos Weiner gesprochen, sagte Juca gerade, der eben auch zu den Protesten der WM, also der einfach die Proteste in den Kontext der WM oder der Vorwehen der WM stellt. Also er nennt das ein Ausliefern der Stadt an die großen Spekulanten. Und ja, einige der Stadien werden jetzt zum Beispiel schon eingeweiht, hieß es gerade. Und den Rest, da konnte ich leider nicht folgen.
Bueno. Ja, wir hatten ja auch in Deutschland hier ein paar Demonstrationen in Solidarität mit Brasilien. Also hier in Freiburg war ich auch einer zum Beispiel. Da wurde natürlich irgendwie zum Auftakt erstmal die brasilianische Nationalhymne gesungen, wo wir uns etwas auch kritisch mit auseinandergesetzt haben. Nachzuhören ist das auf radio3gland.de. Wir werden das auch verlinken nachher. Aber es gibt hier eben auch eine brasilianische Gemeinde, die sofort auch irgendwie vor Ort war und gesagt hat, wir müssen uns hier irgendwie mit beteiligen an diesem Aufstand. Und es gibt sehr viele aktive Solidarität hier in Deutschland mit den Protesten in Brasilien, obwohl es natürlich irgendwie schwierig ist, sich auch hier weiterhin zu informieren über diese Proteste.
A gente aqui em Freiburg teve uma manifestação de solidariedade há 2 semanas atrás, por aí. E no início as pessoas cantaram o hino nacional, o que a gente achou um pouco, bom, esquisito, problemático, talvez. E depois a gente também tem um link no nosso site, no site da Rádio Dreieckland, para vocês ouvirem. E no site, talvez no site da Pulsar também. Pronto, tem uma comunidade brasileira aqui na cidade. E teve uma pergunta, Fabian?
Não, era mais um tipo reportagem, como chegou as informações, ou como participação de brasileiros aqui na Alemanha com as protestas no Brasil. E eu acho, em geral, as protestas aconteceram como em um contexto também de muitos protestas que temos aqui na Europa também, na Grécia, na Espanha, os indignados na Espanha, ou as revoltas agora no Egito, na Turquia, que estava basicamente ao mesmo tempo, não? Havia as protestas no Gezi Park, e aconteceu a coisa em Brasil. Será interessante de como saber se as protestas em Brasil também fizeram referência a esse movimento global que tem, os diferentes movimentos de resistência, se tem alguma coisa em comum ou é uma coisa muito enfocada no Brasil, na situação no Brasil.
Nós vamos agora, é só para traduzir, tá bem? Wir haben gerade einfach nochmal kurz rekurriert, dass hier in Europa natürlich auch seit mehreren Jahren schon Bewegungen gibt, die Indignados in Spanien, jetzt ganz aktuell Türkei, Ägypten. Und da fragen wir uns, in welchem Kontext, ob wir das vielleicht in Kontext stellen können mit Brasilien, ob es vielleicht eine Referenz gab.
Bom, tem muitas coisas que dá para comentar. Primeiro, sobre o hino. Para mim, particularmente, também soa muito estranho como são nacionalistas esses protestos no Brasil. E, inclusive, em algum momento, principalmente perto do dia 20, ali onde houve essa manifestação que tinham pelo menos 1 milhão de pessoas na rua, não só no Rio, mas no Brasil inteiro, houve muito medo de uma guinada à direita. Porque também havia muitas pautas que eram, no fundo, conservadoras, um questionamento muito grande das representações dos partidos ou dos movimentos sociais, e esse hino que não calava, as pessoas de verde e amarelo negando bandeiras de partido em contraposição ao chamamento da bandeira do Brasil. Então, para mim, pelo menos, tudo isso soou amedrontador, por um lado. E sobre os protestos em outras partes do mundo, em alguns momentos você vê referência a eles, mas é difícil fazer uma ligação direta, porque os contextos políticos são muito diferentes. A gente questiona a democracia no Brasil e o quão participativa ela é, mas eu não tenho dúvida de que o sistema político do Brasil é muito diferente do sistema político no Egito, por exemplo. Então, a gente está falando de contextos muito diferentes e eu não tenho a sensação de que as pessoas na rua têm uma clareza política sobre o que estava acontecendo aqui e sobre o que acontece nos outros países. Então, eu acho que, na verdade, existe uma coincidência de momentos. Eu acho que, talvez, com a história, com mais algum tempo, a gente vai perceber quais eram as ligações entre o que acontecia aqui e o que acontecia em outros países. Mas eu não acho que as manifestações aqui aconteceram porque na Europa tem manifestações ou porque na Turquia e no Egito tem manifestações. Eu não sei quanta ligação a gente pode fazer sobre essas coisas, não.
Also erstmal zu der Hymne. Livia sagt, es gibt viel zu sagen. Also sie ist erschreckt, sehr oft erschreckt, wie nationalistisch diese Bewegung gerade ist, die da am Start ist. Als es diese große Demo gab mit 1 Million Menschen in Brasilien, also nicht nur in Rio, sondern in ganz Brasilien, gab es wirklich Forderungen, die sehr weit rechts, also politisch rechts und konservativ anzusiedeln waren. Leute in Grün und Gelb, also Nationalfarben, die halt sich auf keine Parteiforderung einlassen wollten, oder jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob Bandeira als wirklich als Flagge gemeint ist oder als Forderung, das kann ja beides heißen. Jedenfalls eine Referenz zu anderen Bewegungen in Europa war die nächste Frage. Eine direkte Verbindung gibt es nicht, denkt Livia, da die Forderungen und die politischen Systeme natürlich gänzlich verschieden sind. Und die Menschen, also sie meint, dass die Menschen auf der Straße, die große Masse natürlich auch nicht so wirklich das Bewusstsein hat, dass es woanders genauso abgeht oder ähnlich abgeht, was Proteste betrifft natürlich. Sie hält das für einen Zufall. Und vielleicht wird man das dann im Laufe der Geschichte mal diese Verbindung herstellen können.
Sim, e aí temos novo comentário do Brasil, da coisa. Gibt es einen weiteren Kommentar aus Brasilien? Ihr wolltet noch was dazufügen?
Bom, a Gilka, não sei se teve algum problema com a internet, então a gente...
Alô, alô.
Oi.
Ah, bom tamo, a Gilka. Bem-vindo.
Fez café, você?
É, sobre essa virada à direita que a Lívia comentou, foi uma preocupação não só da Lívia, mas como de muitas pessoas. E foi falado também, muitas organizações comentaram que parecia que as pessoas na rua também estavam em disputa. Eu conversei com algumas pessoas que foram reprimidas pela polícia e que comentavam: nossa, quando eu via pela televisão, parecia que eu achava que eram todos baderneiros mesmo, todos arruaceiros, que foram palavras recorrentes nos meios de comunicação, inclusive na voz da presidenta Dilma. E quando elas foram, após serem reprimidas pela população, jovens que estavam pela primeira vez nas ruas, reprimidas pela polícia, falaram que estavam formando uma visão crítica sobre o que estava passando na TV, sobre o que sempre foi comentado. E depois dessa coisa do hino nacional e desse nacionalismo nas ruas, eu acho que as manifestações se dividiram. Agora, eu acho que a gente está no momento de que, sim, existem grandes atos ainda, eu acho que está marcado para o próximo dia 11, até com uma convocação dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda, mas agora eclodem várias manifestações pequenas.
Genau, der Gilko hat gerade die gleiche Sorge, dass diese, also dass es eben Richtung rechts gehen könnte oder auch schon geht. Auf der Straße gab es auch schon Menschen, die eben sich, naja, also vielleicht in so einem Bewusstseinsprozess befinden. Also prinzipiell junge Leute, hat sie angeführt, die zum ersten Mal auf der Straße waren oder zum ersten Mal auch Repressionen von Seiten der Polizei erlebt haben, haben oft die Terminologie der Großen, der Massenmedien und auch von Dilma, der Präsidentin, benutzt und werden sich jetzt erst langsam klar, also sind erst langsam dabei, eine kritische Perspektive einzunehmen. Also auf der Straße gibt es auch eine Teilung der Demonstration, sagte Gioca gerade, dass also eben Menschen, die nationalistisch sind, sich vielleicht irgendwie, also dass es da verschiedene Demonstrantinnen und Demonstranten eben gibt, irgendwie mit verschiedenen Einstellungen. Und bei den großen Aktionen, jetzt zum Beispiel am 11. Juli wieder, rufen ja nicht nur die großen, sondern auch eher kleinere Bewegungen, soziale Bewegungen auf.
Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt vielleicht eine Pause, eine Musikpause. Und Maike hat uns Musik mitgebracht.
Vamos fazer intervalo de música? Ou vocês querem dizer mais alguma coisa agora? Já.
Só para completar que, assim, não dá para entender também que todas as pessoas que começaram a quebrar estão conscientes que estão quebrando, que é um ato de protesto. Eu acho que não. Só que é importante diferenciar que houve momentos de conflito e que muitos falavam também de pessoas infiltradas, chamados P2, que são policiais não fardados, motivando essa violência. Eu acho que também existem pessoas que vão só para cometer atos assim, como os que atacaram os partidos políticos de esquerda, os movimentos sociais, que reverberaram uma intolerância à bandeira vermelha, à bandeira de esquerda, e que todo esse contexto mostra o quanto diversa e complexa a cara dessa manifestação, assim. É isso. Existem grupos de esquerda que estão nas ruas também. Existem pessoas chegando que nunca tinham participado de uma manifestação. Existem grupos reacionários organizados que também estão presentes. Então, é muito complexa... É muito complexo o rosto dessas manifestações. E como eu disse, agora eu percebo pequenas manifestações de 1.000 pessoas e não 1 milhão de pessoas nas ruas. E essas manifestações estão sendo interiorizadas, assim, estão indo para o interior. Na minha cidade, Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, ocorreu uma manifestação. Como a Lívia disse, no interior do Mato Grosso, no Pará, estão ocorrendo manifestações. Então, eu acho que esse momento não é porque as grandes manifestações estão diminuindo um pouco que esse momento político aberto no Brasil está acabando.
Also, Rilke meint, dass es nicht, weil die Menschen, also weil die großen Proteste jetzt gerade abnehmen, dass es damit getan sei mit den Protesten, denn es gibt immer noch kleinere Demonstrationen und Proteste in Volta Redonda zum Beispiel, wo sie herkommt. Also man spricht ja nicht von 1 Million, sondern eher von 1.000 Menschen und Pará, Mato Grosso, also eher im Landesinneren geht es trotzdem weiter. Sie wollte noch hinzufügen, dass sie meint, dass diese Menschen, die auf der Straße Sachen kaputt machen, dass sie dann Bewusstsein dafür haben? Nein, meint sie nicht. Also es gab die Anklage, dass es Polizisten waren, also Zivilpolizisten, die eben dort infiltriert waren, um eben da zu provozieren. Es gab die Vermutung, dass es Menschen waren, die gezielt die Bewegung auch angreifen wollten, die gezielt vielleicht linke Aktivistinnen und Aktivisten angreifen wollten, die auch sich mit der roten Flagge zum Beispiel, die ja halt eben für linke Bewegungen steht, nicht wohlfühlen. Und das zeigt halt, wie divers und wie komplex diese Bewegung ist, dass es nicht nur Linke sind, die da auf der Straße sind, sondern eben auch ganz reaktionäre Leute oder Leute, die noch nie vorher auf der Straße waren. Ihr Gorda, wenn ja Musik?
Ja, machen wir doch jetzt mal Musik, um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen von so viel Politik und Protest. Maike, was hast du uns denn ausgesucht?
Ponte de Marinheiro ist das, also Vem Marinheiro. Ich vermute, dass das eine traditionelle Musik ist, denn es ist auch nicht so ganz festzustellen, wer das singt. Also ich glaube, es ist ein Samba. É um samba, isso, né? Depois a gente fala.
Depois a gente fala. Tá. Ponte de Marinheiro.
Ponte de Marinheiro.
Vem, marinheiro, dá licença de passar. Seu navio entrou no porto, ele vem de alto mar. Vem, marinheiro, dá licença de chamar pela pesqueira para ver se ela vem. Quando eu pisar em terra, vou falar com minha velha. Meu navio foi num balanço, é num balanço é que ele vai. Meu navio foi num balanço, é num balanço é que ele vai. Ei, marinheiro, dá licença de entrou no porto, ele vem de alto mar.
Mais um Café, noch ein Kaffee bitte. Hier der Podcast bei Radio Dreieckland mit in Kooperation mit der Agencia Pulsar in Rio de Janeiro. Wir sind verbunden über das Internet mit Rio de Janeiro und unseren Korrespondentinnen, Genossinnen dort vor Ort, die auch wie wir alternative Kommunikation machen. Und um Medien wollen wir uns auch in den nächsten 20, in den verbleibenden 15 Minuten des Programms kümmern.
Agora já está quase acabando o programa, faltam 15 minutos e a gente queria falar sobre a mídia e o papel dela nessa altura, nesses protestos.
Como as duas estamos participando de um programa de um projeto de comunicação alternativa, já podemos falar um pouquinho da mídia no Brasil. Eu estava perguntando também a gente aqui nas manifestações da Solidariedade em Freiburg, como eles estão informando-se e falaram que o papel dos mídias sociais é muito importante e que já perdeu muita confiança nas mídias grandes. Eu não sei como é a percepção de vocês aí no Rio.
Also wir haben hier auf der Demo mit den Menschen gesprochen, die auf der Soli-Demo waren zu Brasilien, und sie sagten, sie hätten viel Glauben oder Vertrauen in die Massenmedien verloren und verlassen sich eher auf soziale Netzwerke.
Tem uma coisa engraçada. Nos protestos, além do hino nacional, um grito de ordem que era dos mais comuns era: o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Então, isso mostra que não é só em Freiburg que as pessoas começam a ficar desconfiadas sobre os meios de comunicação grandes, tradicionais, e que são um oligopólio no Brasil.
Wir hatten einen, das ist lustig, Livia hat gerade erzählt, also es gab diesen Ruf, der oft wiederholt wird, dass die Bevölkerung ist nicht blöd, nieder mit Globo, und Globo ist halt eben eine der größten Massenmedien, größten und einflussreichsten Massenmedien dort.
E durante os protestos, na primeira parte dos protestos, os meios de comunicação, inclusive a Globo, o SBT, todos os meios grandes, só ficavam criminalizando e dizendo que as pessoas eram só, assim, não tinham nenhum motivo para protestar, vamos dizer assim. E aí depois, até porque a repressão policial também atingiu os jornalistas desses meios de comunicação, que foram acertados por balas de borracha e tudo mais, o discurso mudou um pouco, dizendo... Aí virou um discurso: as manifestações são muito bonitas, são pacíficas e tem alguns vândalos aqui, e começaram a repetir isso como um mantra. Mas mais importante do que os meios de comunicação massivos foram as redes de comunicação alternativa, e mais ainda do que essas, o Facebook, Twitter e essas redes sociais, por onde se convocavam as manifestações, por onde você via os vídeos que eram feitos na rua pelos manifestantes, que mostravam o abuso da polícia, ou as palavras de ordem, enfim... Foi uma explosão de participação na comunicação na internet também.
Eine Explosion in den sozialen Medien, nennt Livia da gerade was da passiert ist. Natürlich in CBT, Globo, also die großen Massenmedien, haben das Ganze am Anfang natürlich verunglimpft und haben die Proteste ständig kriminalisiert. Also nach dem Motto, die Leute haben doch überhaupt keinen Grund, auf die Straße zu gehen. Dann, als es begann, dass auch Journalisten eben von Polizeirepression betroffen waren, also zum Beispiel von Gummigeschossen getroffen wurden, hat sich das Ganze plötzlich geändert. Also es hieß, ach, die Proteste sind ja ganz schön, aber es gibt nur ein paar Rowdies quasi. Und ihr geht es auch genauso wie den Menschen hier in Freiburg auf der Straße. Also es war eine, wie gesagt, also eine Explosion auf Facebook, auf Twitter. Dort gingen die Aufrufe zu den Demos rum. Dort wurden Videos gepostet, die halt die Polizeigewalt zeigten.
E por fim, acaba que uma dessas muitas demandas, muitos pedidos e exigências da rua era por democracia nas comunicações, enfim, contra esses meios que são um oligopólio de comunicação no Brasil.
Eine der großen Forderungen war eben auch eine Demokratisierung von Kommunikationsmedien.
Essas iniciativas individuais, esporádicas, mais contra a Globo, né, que cabe ressaltar que a Globo é um símbolo do monopólio, da concentração dos meios de comunicação no Brasil. É uma rede que os gritos na rua também lembravam que foi um meio de comunicação que se omitiu, que inclusive colaborou com a ditadura militar no país. Depois disso, ocorreram organizações, né? Mas, como eu disse, é um legado que vai surgindo desse boom de manifestações. Ocorreram eventos em São Paulo, no Distrito Federal, no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, assembleias para discutir a comunicação ou atos em frente, inclusive aqui no Rio de Janeiro, à Rede Globo, criticando o monopólio da mídia e levando para as ruas uma pauta que já é antiga da mídia alternativa, das rádios comunitárias, das TVs comunitárias, e que se junta agora numa frente ampla pela liberdade de expressão, que é uma campanha pela liberdade, que quer levar um projeto de lei ao Congresso Nacional para debater um projeto de lei, um novo marco regulatório para as comunicações no país.
Wir haben hier eine große Bewegung, die halt genau in großen Versammlungen auch Globo kritisiert im Zuge dieser Proteste. Also Globo steht ja als ein Symbol des Imperialismus. Und die Rufe auf der Straße, die hatten Sojuka daran erinnert, wie es während der Militärdiktatur war. Und die Organisationen, die daraus heraus hervorgehen, jetzt verstehe ich meine Aufzeichnung gerade nicht.
Naja, wichtig war halt, dass die Rolle von Globo und den großen Medien in der Diktatur, dass sie halt mitgespielt haben und eben da nicht irgendwie aufklärerisch gewirkt haben in dem Sinne.
Okay. Genau, und genau, was vielleicht die Essenz war, ist, dass jetzt ein neues Gesetz dem Nationalkongress vorgelegt werden soll, die halt eben hingeht zu einer Demokratisierung der Medien.
Bei der Demokratisierung der Medien geht es ja einerseits um die Lizenzen, also beim Radio zum Beispiel, man muss irgendwie die Möglichkeit haben, auch irgendwie UKW senden zu können, oder beim Fernsehen geht es auch um Frequenzen, im Prinzip auch um Kabelzugang zu Netzwerken, zu Kabelnetzwerken. Aber das ist ja nur eine Seite. Es geht ja auch irgendwie, muss man sich ja auch fragen, wie werden alternative Medienprojekte finanziert? Und das ist ja das ist ein viel diskutiertes Thema, sowohl bei Pulsar als auch bei Radio Dreieckland. Alternative Kommunikation kann nicht aus luftleerem Raum entstehen. Wenn man sich wirklich guten Journalismus machen will, dann muss es auch einen Wert beigemessen werden von der Gesellschaft und irgendwie ein System existieren, wie das honoriert werden kann. Ich versuche es mal selber zu übersetzen. A coisa di democratização da mídia tem aspecto de acesso a frequências, acesso a redes de cable para distribuir os produtos no final, mas também tem uma vista de financiamento. Ou seja, se você quer fazer uma mídia alternativa, mais ou menos uma reportagem boa, um trabalho de periodismo boa, também precisa que a sociedade dê valor para o trabalho e reconheça que os jornalistas, os periodistas também precisam de dinheiro e a comunicação não pode ser de graça, em geral. Disso também tem alguma discussão nos movimentos lá?
Nas manifestações não, mas nos movimentos pela democratização da mídia, pelo direito à comunicação, que já vem de muito tempo, sim. Inclusive de repensar como funciona a publicidade do governo, porque parece que 70% quase da publicidade que paga os veículos de comunicação comerciais no Brasil são publicidades do governo federal e de outros governos. Então, também tem um debate sobre como esse bolo publicitário deveria ser distribuído, que outros tipos de padrões poderiam existir para que também os veículos mais à esquerda ou alternativos fossem beneficiados, entre outras questões que têm a ver com financiamento de meios comerciais, de meios de comunicação. Então, isso também é uma pauta e também tem relação com esses planos de mudar as leis de comunicação no Brasil.
In der Bewegung ist das, also auf der Straße ist das eher nicht ein Thema, aber auf der in bestimmten sozialen Bewegungen ist es auf jeden Fall ein Thema. Also Livia hat gerade ausgeführt, dass ein Großteil der Werbung vom von der Regierung gefördert wird, jetzt Publicidad.
Also im Endeffekt macht die Regierung halt Werbung für ihre Programme, sowohl in Kampagnen, jetzt Wahlkampagnen, aber auch für irgendwelche Programme, die sie aufgelegt haben und sagen, wie toll sie sind. Und diese Werbung geht halt zu 70%, glaube ich, 60% an diese großen Medien. Und im Prinzip ist das eine Subvention der großen Medien und die alternativen Medien haben halt nichts davon.
Genau. Und deswegen eben auch diese Gesetzesinitiative, die halt dafür plädiert, dass eben kleinere Medien, alternative Medien auch ein Stück vom Kuchen bekommen.
Wir haben jetzt nur noch 5 Minuten und würde mich noch kurz interessieren gegen Ende, wie kommuniziert denn jetzt die Bewegung mit der Regierung? Also wie schafft es die Bewegung, wirklich Forderungen zu kommunizieren, sich auch irgendwie zu formulieren auch? Und wie kann diese Bewegung dann auch mit irgendwelchen Autoritäten kommunizieren und verhandeln? Wo gibt es da überhaupt, ja, wer soll überhaupt diskutieren? Mhm. Así que ahora, para terminar, yo me gustaría entender cómo ahora los movimientos están llegando a acuerdos para tener demandas más específicas y cómo ese movimiento puede negociar con el gobierno, porque no, o sea, una masa, no tiene un presidente, una cosa. ¿Quién está negociando? ¿Cómo se puede hacer eso?
Bom, depois que a multidão tomou as ruas, o governo começou a analisar quais eram alguns pontos que se repetiam nas manifestações e finalmente a presidenta veio com o que ela chamou de 5 pactos pelo Brasil e aí tinham propostas como aumentar o investimento em educação, aumentar o investimento em saúde, fazer uma reforma política, que quer dizer mudar o sistema de... a maneira como funcionam as eleições, enfim, para que as pessoas possam participar mais do sistema político e essa é a pauta do momento. Inclusive hoje vão se tomar algumas decisões sobre como é possível fazer uma reforma política em que a população possa participar dessa reforma, possa dizer o que ela prefere. Esse é o grande debate agora. E além disso, desde há uns 15 dias, o governo começou a receber as pessoas de movimentos que participaram dessas manifestações. Então, primeiro ouviram o movimento Passe Livre, depois movimentos antigos pela reforma urbana, os comitês da Copa, pessoas que estão ligadas ao comitê da Copa, estão ligadas ao movimento de reforma urbana, por exemplo. Então, alguns representantes desses movimentos que são identificáveis foram chamados pelo governo. Na última sexta-feira, a presidenta recebeu representantes do MST, de centrais sindicais ligadas aos movimentos do campo. Então, tem sido feito um esforço de mapear o que são demandas dessa massa das ruas. E, na verdade, o que a gente vai ver nos próximos tempos são mais manifestações para que as demandas sejam tornadas políticas públicas, para que a situação da qualidade do serviço público melhore, coisas desse tipo. E é nesse sentido que no próximo dia 11, esses movimentos como as centrais sindicais, o MST e muitos outros, estão convocando uma paralisação nacional, uma greve geral.
Nachdem die Massen die Straßen eingenommen haben, hat Juma 5 Pakte erlassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es geht... Also da tut sich schon was. Es gab Zugeständnisse. Es wird jetzt gerade von einer politischen Reform gesprochen. Das ist gerade die große Debatte. Also es soll hin dazu gehen, dass eine größere Partizipation der Bürgerinnen und Bürger ermöglicht werden soll in den Wahlen, in allen Bereichen der Politik. Vor 10 Tagen hat Chioma, eben die Präsidentin, Personen aus den Bewegungen empfangen, zum Beispiel aus der Bewegung Passo Livre, aus den Comités Populares, die sich ja mit der sogenannten urbanen Reform beschäftigt, die aber nichts anderes heißt als Gentrifizierung, also im Zuge der WM und Olympiaden. Am vergangenen Freitag sind Leute von MST, von den Landlosenbewegungen, von der Präsidentin angehört worden, also auch rurale Gruppen, also Gruppen vom Land kamen da zur Sprache. Es wird halt gerade versucht, die Förderungen der verschiedenen Gruppen eben einzuordnen und um am Ende dann auch die öffentlichen Dienste zu verbessern. Und am 11. Juli, jetzt am kommenden Donnerstag, ist ein Generalstreik angesagt.
Und mit dieser Ankündigung des Generalstreiks müssen wir uns auch schon verabschieden. Es ist 1 Minute vor Ende unserer Sendung. Wir sagen vielen Dank nach Brasilien, nach Rio, an Livia und Giuca für ihre Teilnahme am Programm und wir hören uns wieder Ende Juli. Ihr werdet das auf der Homepage von Radio Dreieckland auf jeden Fall wieder erfahren. Muito obrigado para nossos participantes no Rio. Temos que deixar o estúdio para o próximo programa, mas espero que vamos falar de novo no final do mês. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Muito obrigada. Tchau. Até a próxima.
Um abraço, tchau.
Até a próxima. Tchau.
Um abraço.
Tchau.
Até mais um café.
Até mais um café.